Notícias com João Ricardo.
€14,3 milhões de euros é o valor total do investimento na construção do Povo Arena e nos arranjos exteriores. A verba foi confirmada na reunião do Executivo do Presidente Aires Pereira. O custo final do pavilhão multiusos ficará por uma verba de aproximadamente 12,3 milhões, enquanto as obras da zona envolvente ficaram por quase 2 milhões de euros. Na véspera da inauguração, o equipamento foi tema na reunião extraordinária do Executivo Municipal. Sendo uma empreitada financiada numa parte significativa pelo Fundo do Turismo, o Presidente da Câmara da Póvoa de Varzim lembrou que a obra da Arena foi adjudicada por 9,2 milhões de euros, tendo esse montante acrescido cerca de 300 mil euros pela diferença entre trabalhos a menos e trabalhos complementares. Na origem da derrapagem do custo final esteve a revisão em alta de preços, que resultou do atraso da empreitada, que parou quase 2 anos, devido a uma providência cautelar, levando a um acréscimo de 2,6 milhões de euros, como explicou o Edil, que lamentou o prejuízo causado por essa irresponsabilidade.
É importante que se fale aqui um bocadinho sobre esta questão da revisão de preços, que a revisão de preços resulta única e simplesmente do atraso no início desta empreitada por força da providência cautelar e que empurrou a obra para um período onde os materiais tiveram aqui uma inflação grande e, portanto, as revisões de preços impactam cerca de... estão previstas na lei, resultam do contrato das empreitadas... de cerca de 2,6 milhões de euros. Então, estamos a falar de um investimento total na construção da arena de multiusos da Póvoa de 12,2 milhões de euros. Relativamente ao outro concurso, que é o concurso dos arranjos exteriores, a obra acabou por ficar aproximadamente por 2 milhões de euros. O que, naquilo que é a gestão de empreitadas, acho que se conseguiu uma boa gestão destes dois processos e, portanto, para nós, é um motivo de enorme satisfação. Não fora o atraso no início da empreitada por força da providência cautelar que foi metida e estaríamos aqui muito confortáveis com a execução desta nossa obra. Infelizmente, as providências cautelares que são colocadas por associações ou por pessoas individualmente não acarretam qualquer responsabilidade para quem coloca essas ações, uma vez que a lei, com a última alteração, não permite que possamos ser ressarcidos dos prejuízos e muitas vezes estas questões e estas providências têm outros objetivos e todos nós sabemos a morosidade dos tribunais administrativos neste tipo de decisões. Esta demorou 2 anos a ser decidida e por essa razão acarreta um valor substancial de revisões de preços à qual, se nós tivéssemos executado a obra no prazo em que ela estava prevista, não estaríamos naturalmente sujeitos, porque toda a gente sabe que isto depois surgiu após a pandemia e após toda a alteração do paradigma da correção dos contratos que daí advém.
O derradeiro acerto nas contas do equipamento foi votado negativamente pelos vereadores do PS, tendo João Trocado recordado que já tinha discordado da abertura do concurso.
Trabalhos a mais na Póvoa Arena, nós votamos contra a abertura de concurso, uma vez que o valor, que já se aproxima dos 15 milhões de euros, também englobava esta parte da obra e, no caso, foram aprovados para suprimento de erros e omissões 34 mil euros e para trabalhos complementares 61 mil euros. No global da obra não é muito significativo, é menos de 1% do valor da obra.
Falta dizer que a abertura do Povo Arena vai acontecer às 5 da tarde do próximo sábado. Sérgio Duarte foi reeleito presidente do Clube Desportivo da Póvoa à frente de uma direção renovada. As eleições decorreram ontem e, além da direção, foram também eleitos os novos órgãos. Francisco Manuel Pereira assume a presidência da Assembleia Geral com Alberto Midões como vice-presidente, enquanto Carlos Henriques lidera agora o Conselho Fiscal. Segundo Sérgio Duarte, este novo mandato será de continuidade, mantendo a linha de trabalho já conhecida pelos membros do clube.
O clube precisa de continuar o caminho que tem feito. Faz sentido porque o clube precisa de estabilidade, precisa de maior coerência do que tem sido feito. E este mandato será um mandato de continuidade, um mandato de mantendo toda a filosofia do trabalho realizado que as pessoas já conhecem, os associados já conhecem nos últimos 3 anos. Infelizmente, o Desportivo, como eu digo sempre, é uma grande família, uma família com gente muito válida e não é muito difícil encontrar no dia-a-dia pessoas que gostem do clube e que se dediquem ao clube algumas delas com mais disponibilidade, outras menos. Eu, felizmente, consegui arranjar pessoas que gostam do clube, que têm tempo para dedicar, ou algum tempo para dedicar, ou pouco tempo que lhes resta para dedicar a uma causa nova que é o nosso vestido da Póvoa. Sim, a gente da casa, a gente da nossa família, para dar continuidade ao trabalho que tem sido feito.
A prioridade do CDP continua a ser a formação de jovens atletas. O presidente reforça que cabe à direção criar condições para que os mais novos cresçam com boas práticas e possam sonhar em chegar às equipas séniores.
O foco do desportivo é e será sempre a formação dos nossos jovens atletas e dos nossos poveirinhos. Portanto, cabe-nos a nós criar condições para alavancar esta formação, criar cada vez mais condições para que eles tenham boas práticas, boas rotinas e que, obviamente, o objetivo competitivo existe. Então usamos as equipas sénior para alavancar e para fazer sonhar esta amizagem, para que um dia sonhem em representar o seu clube nos mais altos patamares de cada uma das modalidades que representam. Portanto, mantemos essa filosofia do ponto de vista competitivo. O resto da gestão financeira e da gestão corrente do clube vai ser na coerência do que temos sido feito, sempre com pés bem assentes à terra, manter a principal premissa da sustentabilidade, ou tentar a sustentabilidade, e para o clube, projetar o clube no futuro a curto prazo.
Do ponto de vista da gestão, a aposta mantém-se na sustentabilidade e numa condução financeira equilibrada, sempre com os pés assentes na terra, como referiu Sérgio Duarte. O clube tem vindo a crescer em número de praticantes e já conta com cerca de 900 atletas. O Varzim deu início oficial à temporada 2025-26 com a realização dos primeiros exames médicos no Hospital da Luz. O clube divulgou imagens do arranque do trabalho com alguns elementos do plantel principal. Nelas foi possível ver os capitães, Gonçalo Pimenta e Álvaro Bilhazes, dois poveiros que vão para a terceira época consecutiva no clube, assim como Rodrigo Rego, Renato Miranda, Pedro Costa e Pedro Vieira. Estas tarefas prosseguem com outros membros do grupo que vai competir novamente na Série A da Liga 3. Houve festa Vila Condense no título nacional de futsal conquistado pelo Benfica. Raul Moreira e Carlos Monteiro, ambos de 22 anos, sagraram-se campeões pelo clube que os contratou ao Caxinas, emblema onde fizeram toda a formação, tal como outro jovem, Lúcio Rocha, que é portuense, mas foi em Vila de Conde que se notabilizou na modalidade. Carlos marcou um golo no primeiro jogo da final, conquistada no quinto e decisivo desafio diante do Sporting. Já Raul contribuiu com uma assistência na quarta partida, enquanto Lúcio fez duas assistências nos dois derradeiros jogos. Fora da quadra, também a destacar o trabalho de outro caxineiro, Raul Alves Moreira, que assim se estreou com o mais importante troféu português nas funções de coordenador-geral do futsal do Benfica. Um homem de 23 anos, residente em Vila de Conde, foi detido pela PSP para cumprir uma pena de 8 anos de prisão efetiva por 16 crimes de furto qualificado e um furto qualificado na forma tentada. Os factos praticados ocorreram entre julho de 2022 e janeiro de 2023 por um grupo de 6 arguídos com idades entre os 23 e os 49 anos que planearam e executaram vários furtos de quantias monetárias e outros objetos em estabelecimentos comerciais, especialmente em espaços com máquinas de venda de tabaco, de troco automático e caixas registadoras. O grupo atuou em vários concelhos, incluindo cafés e pastelarias em Vila de Conde, Famalicão, Faf, Esposende, Póvoa de Varzim, Barcelos, Ponte Lima, Vila Verde, Trofa e Matosinhos. Os suspeitos foram condenados apenas entre 3 e 11 anos de cadeia.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.